Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Estamos chegando com o Pense Verde aqui na programação da tua Rádio Fátima neste sábado. Desejando um ótimo final de semana para você. O Pense Verde de hoje chega recheado de informações. Vamos falar sobre as sacolas plásticas. É sempre importante lembrar os malefícios que ela traz para o meio ambiente. Claro que te trazer alternativas para que você possa estar adotando aí medidas mais sustentáveis e reduzindo a quantidade de sacolinhas plásticas que você utiliza. O país tem 25 centrais de descartes corretos de eletrônicos. Praticamente todas as capitais já contam com uma. A união entre as comunidades e os produtores é a chave para o reflorestamento. E o Parque Nacional do Iguaçu está entre as principais atrações do mundo. Um aplicativo de turismo acabou elegendo aí o Parque Nacional do Iguaçu entre as atrações mais bonitas do mundo, e é sobre ele que a gente vai falar também aqui na nossa programação. Quer aquele convite? Vem comigo que o Pense Verde está começando.
A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Pense Verde.
Chegamos num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Vamos começar com notícias boas? O país tem 25 centrais de descartes corretos de eletroeletrônicos.
Diferentemente do lixo normal, o lixo eletrônico precisa de descarte especial. Para isso, 25 capitais brasileiras têm, desde o ano passado, as chamadas centrais de logística reversa de eletroeletrônicos. Nesses locais é possível descartar corretamente itens como fone de ouvido e até mesmo micro-ondas ou geladeira. De acordo com a lei que criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos no país, o processo chamado de logística reversa é definido como um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meio para a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial. Sérgio de Carvalho Maurício, presidente da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, a ABREE, explica que além da sustentabilidade, a logística reversa contribui com o desenvolvimento econômico ao gerar empregos.
Esse processo como um todo envolve várias etapas de transporte, de armazenamento e, finalmente, operações e desmontagem, o que naturalmente gera emprego, né, para transportadores, para operadores que vão efetivamente trabalhar nesse sistema. Também é um componente social bastante importante à medida que ele permite remuneração para as associações de catadores, para cooperativas que hoje já fazem o recolhimento desses materiais junto às autarquias responsáveis por limpeza urbana, junto aos municípios, contribuindo tanto para a remoção desses materiais do meio ambiente.
Atualmente são mais de 3 mil pontos de coleta desse tipo de resíduo em todo o país, espalhado por mais de 1.000 municípios. Dados do Ministério do Meio Ambiente apontam que mais de 1.000 toneladas de resíduo desse tipo foram recebidos no ano passado. O número é 75 vezes maior do que havia sido arrecadado nos 3 anos anteriores.
Então, nosso objetivo é realmente levar essas centrais a todas as regiões do país, garantindo que os pontos de coleta regionais para esses produtos que estão descartados pelo consumidor final possam ser consolidados e, finalmente, transportados para as unidades que vão processar esse material.
Para fazer o descarte correto desse tipo de resíduo, é possível buscar no site da ABREE o ponto de coleta mais próximo. Basta colocar o CEP da residência e verificar a lista completa dos produtos que podem ser descartados. Para saber mais, acesse o site www.abree.org.br. Reportagem, Isabela Macedo.
Aqui no Pense Verde, a gente conta agora para você que a união entre as comunidades e os produtores está sendo a chave para o reflorestamento. A reportagem é de Diego Brião.
A união entre comunidades locais e produtores rurais é essencial para o desenvolvimento da prática de reflorestamento, conforme destacam especialistas. O Instituto Socioambiental, o ISA, e a Rede Sementes do Xingu, por exemplo, atuam há cerca de 14 anos com esta iniciativa. Nela, busca-se a integração dos conhecimentos dos povos indígenas e comunidades tradicionais com a tecnologia da agricultura para fazer avançar a recuperação de florestas. Conforme informa o Instituto, o reflorestamento já foi aplicado em diversos estados brasileiros, como Mato Grosso e São Paulo, além de Goiás, Pará, Bahia e Minas Gerais, entre outros. O especialista em restauração florestal do ISA, Eduardo Malta Campos Filho, detalha como é realizada a soma de força de trabalho e experiência em prol da floresta.
Tem o conhecimento, né, do clima, da mudança do clima, dos tipos de solo, dos tipos de planta que cresce em cada solo, conhece as frutas, sabe o que é comestível, que madeira que é boa. Então, esse conhecimento local, sendo bem aproveitado, ele enriquece muito o projeto e barateia a sua implantação, né? Minimiza erros, que essa é uma importância muito grande. E que também os usos da floresta vão também precisar de pessoas para andarem lá dentro, né? E tudo vai conseguir ser mecanizado. Então, a participação das pessoas, a inclusão delas desde o início, é o que também dá resiliência às florestas que vão se formar.
Malta Campos também destaca benefícios que são gerados a partir da prática de reflorestamento.
Vai desde a polinização, né, das culturas agrícolas, polinizadores que se abrigam nas áreas de vegetação nativa, passa pela regulação do fluxo da água nas nascentes, da flutuação do lençol freático, filtração da água no solo, né, contenção de enchentes e também evita secas extremas, né, a floresta nativa em volta dos corpos de água, dos rios, nascentes e lagos, ela ajuda a estabilizar o lençol freático e dá uma segurança hídrica para as bacias hidrográficas e para as populações que ali habitam e usam dessa água, inclusive a própria agricultura, a irrigação.
Segundo informa o ISA, a prática de reflorestamento já foi aplicada em cerca de 7.500 hectares de terras no Brasil. Até o ano de 2020, cerca de 260 toneladas de sementes de mais de 200 espécies nativas foram coletadas, o que gerou uma renda de aproximadamente R$4.400.000 para os coletores e as respectivas comunidades. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Brião.
E o Parque Nacional do Iguaçu está entre as principais atrações do mundo. A Luciana Holanda vai contar sobre esse local pra gente.
Só neste primeiro semestre foram 500 mil turistas, gente que veio de 129 países e, claro, de todo o Brasil, como a Adriana Pereira, de Belém do Pará.
Vale muito a pena, porque é muito lindo.
E Erison Souza, de Recife, em Pernambuco.
Se não tivesse vindo pra cá, a gente realmente ia se arrepender, porque é surreal a energia aqui.
As cataratas do Iguaçu estão entre as principais atrações do mundo, ao lado do Coliseu de Roma, na Itália, da Torre Eiffel, na França. Localizadas no Parque Nacional do Iguaçu, as cataratas são o maior conjunto de quedas d'água do mundo. Cibele Munhoz, chefe do Parque Nacional do Iguaçu, fala sobre a importância desse reconhecimento.
O reconhecimento por outra vontade já de longa data, que o parque realmente seja visto como um dos melhores lugares para se visitar no mundo.
Na fronteira com a Argentina e o Paraguai, o Parque Nacional do Iguaçu é uma unidade de conservação federal. São mais de 185 mil hectares de Mata Atlântica preservada. O turista Dário Barreto, do Rio de Janeiro, fala sobre a emoção de conhecer esse espetáculo da natureza.
De fato, é uma maravilha do mundo. E, bom, só vindo aqui para poder ter noção do que é, né?
A mineira Poliana Pedrosa, de Belo Horizonte, define a experiência como maravilhosa.
Muito justo ter sido considerado um dos melhores roteiros do mundo. É uma experiência maravilhosa.
O Parque Nacional do Iguaçu também funciona como um grande laboratório a céu aberto. Até 2018, foram emitidas mais de 300 autorizações para a realização de pesquisas. pesquisas. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Obrigada, Luciana. Está chegando por aqui a participação da Aline Sbardelotto, que é extensionista da Emater, e hoje vai falar pra gente, Aline, sobre as sacolinhas plásticas.
As sacolinhas plásticas, quando descartadas nas vias públicas, elas se tornam um problemão de saneamento básico. Todo ano, os órgãos de limpeza ligados a prefeituras, às empresas desentupidoras e outras instituições voltadas para a higienização urbana retiram das galerias de esgoto uma inesgotável quantidade de sacolas plásticas. Essas sacolas também entopem as galerias pluviais e provocam alagamentos por toda a cidade. Isso sem falar nos pobres animais que comem essas sacolas plásticas sem saber e morrem sufocados. Assim, preparamos algumas dicas simples para tentar livrar você do uso da sacola plástica. Uma dica é procurar outras alternativas, como caixas de papelão ou caixas de plástico para carregar as suas compras. Use uma sacola retornável. Utilize toda a capacidade da sacola retornável para não ter que usar nenhuma sacola plástica. Mas se você tiver que usar uma sacola plástica, preencha todos os espaços com mercadorias e assim você estará evitando utilizar muitas sacolinhas plásticas. Tudo bem, você vai ficar sem opção para usar como saco de lixo, não é? Será? Que tal utilizar sacos de arroz, saco de feijão e os sacos de legumes e verduras para essa função? E lembre sempre que quem protege a natureza, protege a si mesmo, uma vez que tudo que ocorre à natureza, ocorrerá ao homem num curto espaço de tempo. Da Emater de Vacaria para tua Rádio Fátima, extensionista Aline Sbardelotto.
Está aí, portanto, sempre temos algumas medidas muito simples para a gente estar substituindo aí as sacolinhas plásticas no dia a dia. Cooperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado.
Pensar verde, executar pequenas atitudes que podem salvar o mundo.
Chegou a hora de chamarmos aqui o nosso amigo da terra, ele que é professor, teólogo, ambientalista, Afonso Muradi, e vai falar pra gente hoje sobre dicas. Sim, temos aqui dicas de como melhorar o nosso estilo de vida.
Amigo da terra,
amigo da terra,
amigo da terra.
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 Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Pra melhor juntar as nossas forças. É só repartir melhor o pão. É um dia levar a isso agora.
Está no ar o programa Amigo da Terra, com Afonso Muradi.
Olá, meu amigo, minha amiga, o nosso programa chegou! E nós estamos num tempo especial. Papa Francisco convocou todos os cristãos e toda a humanidade para viver do dia 1º de setembro até o dia 4 de outubro, festa de São Francisco, um tempo da criação. O que ele convida a gente para rezar com a natureza, agradecendo a Deus as belezas que nos deu, repensar o nosso estilo de vida e empreender gestos pessoais e comunitários de cuidado com o meio ambiente. Você já escolheu o que você vai fazer a partir desse tempo da criação? Olha lá, hein, que os dias estão correndo. Começou dia 1º de setembro, vai até dia 4 de outubro. É uma oportunidade, um tempo favorável, um tempo especial. E eu recebi, outro dia, um texto tão bonito que eu quero partilhar com vocês. Ele veio de um amigo que é professor, chamado Stephen. Eu não sei qual é o autor desse texto. Ele diz o seguinte: como a gente pode desenvolver um estilo alternativo de vida, que é a proposta que o Papa Francisco nos faz. e sugere aqui 8 coisas. Olha só, vamos ver. A primeira: aprenda a plantar não somente horta, mas também as culturas de base, milho, mandioca e árvores, árvores frutíferas, nativas, lenhosas. Por que essa recomendação? Porque cada vez mais nós precisamos reconectar-nos com a terra, e plantar é tão bonito, plantar, acompanhar e colher. Você já planta alguma coisa na sua casa? Mesmo que você mora num apartamento, numa casinha pequena, dá para plantar. E se você tem um quintal, melhor ainda. Então, primeira dica: aprender a plantar. Segunda dica: crie vínculo com alguma terra, quer seja um sítio próprio, ou de um parente, ou uma horta comunitária. Se envolva com as pessoas que lá vivem. Vá aos poucos buscando formas de passar mais tempo no campo do que na cidade, aprendendo a plantar, construir, tratar os resíduos orgânicos e se curar na natureza. Tem muita gente que já está fazendo isso. E às vezes, pessoas pobres, que têm condição, se não tão longe, de uma região rural, e pessoas que têm mais poder aquisitivo, mas percebe que essa vida do consumo, da cidade grande, não faz bem. Então, se você pode, tem ocasião para isso, gente, aproveite. E às vezes contato com a terra, tem um terreno lá no seu bairro que não é utilizado, um grupo da igreja, da associação, pode se encontrar ali, começar a plantar, estabelecer essa conexão com a terra. Terceira dica do nosso amigo. Então, a primeira e a segunda é plantar e criar vínculo com a terra. Ele diz: desenvolva habilidades práticas, como cozinhar, mexer com madeira, consertar máquinas, processar alimentos, costurar, e ensine essas habilidades às crianças e às pessoas amigas, próximas, vizinhas. Ah, tenho certeza que muita gente que está me ouvindo já faz isso. Especialmente as mulheres, que têm muitas habilidades. E as mulheres de classe popular, mais ainda. Por que essas habilidades são importantes, gente? Para a gente se virar. Para a gente dar conta de consertar as coisas sem precisar jogar fora. Então, esse processo de desenvolver habilidades práticas também faz bem para a saúde da gente. Aprender a cozinhar. Se você sabe cozinhar, ensina isso para os seus filhos, para os seus netos. Compartilhe essa arte. Se você não sabe, comece a aprender. Isso é muito importante. Gente, olha só, hoje nós conversamos sobre 3 dicas para uma sociedade alternativa. Aprender a plantar, criar vínculo com algum espaço de terra, pessoal e comunitária, e desenvolver habilidades práticas e ensinar a quem não sabe. Vamos começar a colocar em prática alguma delas? Essa é a oportunidade do tempo da criação. Um grande abraço para você, até nosso próximo programa.
O Amigo da Terra tem a parceria da Comissão da Amazônia, da CNBB.
Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
Obrigada ao Amigo da Terra, Afonso Muradi, trazendo o seu comentário de hoje aqui na programação do Pense Verde, que é um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Ficamos por aqui. A você um ótimo final de semana, de paz e bem. A gente se vê no próximo sábado. Te cuida.